cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Gente, hoje a gente vai estar conversando sobre a moça piedosa e as redes sociais. A gente vai estar fazendo uma série de conversas que vão ser sobre assuntos como amizades, estudos, sobre como glorificar Deus nos estudos, né? Sobre a moça piedosa na igreja, dentro da família, e nesse a gente vai falando sobre como honrar pai e mãe também. A gente vai falar sobre as disciplinas espirituais. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar conversando sobre esses tópicos que realmente, às vezes, a gente, vivendo no mundo que a gente vive, como as coisas vão ficando meio confusas, a gente não vai saber como lidar, mas com a graça do nosso Deus, a gente vai aprender a navegar de uma maneira piedosa, que glorifique a Ele, e também a gente vai ter perguntas e respostas no final. Então vai ser uma alegria muito grande para a gente estar conversando sobre isso. Então já vamos direto ao tópico, que é a moça piedosa e as redes sociais. Talvez você esteja ouvindo um barulho de cachorro latino. Esse é o horário que meu cachorro fica latindo um monte, mas isso daí, com a graça do Senhor, já passa. Mas então vamos lá. Por que a gente tem que falar sobre tópicos como a moça piedosa e as redes sociais? Porque às vezes esse assunto, ele às vezes fica meio abstrato na nossa cabeça, no sentido de que a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente fica, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Eu vou estar glorificando a Deus desse jeito? Não vou estar? Então, vem todas essas dúvidas e que hoje a gente vai estar analisando tanto como que a gente pode cultivar uma mentalidade de defesa nas redes sociais, quanto uma mentalidade de ataque. Então, a gente vai falar primeiro da questão da defesa, porque a gente precisa estar firme do que a gente crê, a gente estar seguro, mas também a gente precisa ter uma visão de como que a gente vai atacar. Então, aqui, é interessante a gente lembrar, por exemplo, quando o Senhor Jesus, ele fala de que a igreja, ela vai ser perseguida, mas que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a gente vê que nisso tem tanto uma questão de ataque quanto de defesa, no sentido de que a igreja, ela vai ser perseguida, então nesse ponto a igreja se defende. Mas a igreja, ela também foi feita para atacar, no sentido de que são as portas do inferno que não vão prevalecer, porque a gente vai indo com tanta força contra eles, que aí elas não vão prevalecer. Então, é muito importante a gente saber que nós temos que atacar para sempre conquistar pessoas para o Senhor Jesus. Então, desse jeito, a gente vai estar vendo como é que a gente pode cultivar esse tipo de mentalidade dentro da questão de redes sociais. Aí aqui, assim, a gente vai falar de uma maneira bem genérica sobre Instagram, Facebook, para quem ainda usa, pro TikTok, YouTube, e todas as outras redes sociais, Twitter, as novas, né, o Getter e esses outros aí que estão surgindo. Então, esses princípios que a gente vai ver, eles se aplicam a todos eles. A gente vai estar falando de uma maneira um pouco mais geral. Então, a gente vai poder ver, a gente vai falar sobre o que tipo de coisa a gente tem que postar, que tipo de coisa curtir, que tipo de perfil seguir, e também como a gente pode cultivar domínio próprio e também tomar os cuidados contra a vaidade, que essa é uma das coisas que a gente fala poucas vezes sobre esse tópico. Então, vamos lá, como que a gente tem que criar essa perspectiva de defesa dentro das redes sociais? Então, vamos lembrar de algumas coisas. A gente sabe de muitos pais que falam sobre isso também, sobre os problemas, por exemplo, da nova rede social do TikTok. E a gente sabe que é uma rede que tem várias coisas que elas vêm com todas as ideologias, mas também muitas coisas que tem ali dentro podem afetar a fé, especialmente das pessoas mais novas, que são aquelas que estão assistindo. Então, é muito importante a gente saber, claro, que nessas coisas a gente pode ter uma e deve ter uma relação de defesa em relação a isso. A gente não vai simplesmente entrar nessas redes para estar consumindo tudo que elas têm para nos oferecer. Nesse tipo de coisa, a gente pode ter uma perspectiva de defesa. Então, crianças pequenas, elas precisam ter o celular delas sendo monitorado e tudo isso. E muitas vezes a moça cristã, ela vai ter que tomar a decisão de, por exemplo, não entrar em todas as redes sociais. Eu, por exemplo, eu não tenho interesse de entrar no TikTok também. Eu já pensei muito em entrar no Twitter, mas eu sei que só vai ser mais uma coisa que vai consumir o tempo, então eu decidi não entrar. Mas existe maneiras de como a gente estar presente, mas também se defendendo ao mesmo tempo. Então, como a gente sabe, aquilo que a gente consome nas redes sociais reflete aquilo que a gente Na verdade, assim, deixa eu reformular isso melhor. Aquilo que a gente é oferecido geralmente tem a ver com aquilo que a gente busca. Então, se você entrar no seu Instagram, naquela coisinha de explorar, aquilo ali geralmente vai aparecer conteúdo parecido com aquilo que você curte. Então, pode ser que às vezes aparece de alguma série para você, para mim aparece coisas de, por exemplo, When Calls the Heart, também aparece frases cristãs, coisas de livros, então vários esse tipo de coisa. Então é muito comum o Instagram mesmo, por exemplo, recomendar aquilo que você já curte. No YouTube, você já sabe, tem os recomendados e geralmente aparece canais parecidos com os que você assiste. Então, à medida que a gente vai selecionando aquilo que a gente consome, ou também a rede social, ela vai, com o algoritmo dela, retribuindo no sentido de que se você gosta disso, a gente te oferece isso. Então, é bom ter essa perspectiva de defesa, como a gente falou, né? Que a gente vai estar vendo tanto a perspectiva de defesa quanto de ataque dentro das redes. Então, é bom a gente ter essa mentalidade de que aquilo que eu consumo tem que estar sendo algo que vai me estimular a estar servindo a Cristo, que vai glorificar a Deus, porque desse jeito a gente vai estar vendo mais conteúdos desse. Porque se a gente, por outro lado, estiver consumindo coisas que são danosas à nossa fé, a rede social vai começar a nos recomendar esse tipo de coisa que é danoso à nossa fé. Então a gente precisa aprender a selecionar tanto aquilo que a gente posta, quanto aquilo que a gente curte, quanto aquilo que a gente segue, e também os nossos sentimentos no meio de tudo isso, como a gente falou, a questão do domínio próprio e da vaidade também. Então vamos lá, provavelmente você lembra daquele versículo que é bem conhecido de Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que que a gente vê? A gente tem que ter a nossa mente renovada pela palavra do Senhor, para a gente não se conformar com este século. Então, aqui a gente vê aquela questão de, tipo assim, a gente tem que se defender no sentido de que eu não quero ter a minha mente conformada com a mente deste século. Nós somos diferentes como cristãos. Essa já é a nossa base. Nós existimos para fazermos uma diferença pelo Senhor Jesus, de mostrarmos como que é uma vida dentro e fora do mundo ao mesmo tempo, no sentido de que estamos dentro porque esse é o lugar onde a gente mora, mas nós estamos fora no sentido de que a nossa mente é diferente da mente do mundo. Nós temos uma mentalidade diferente, nós adoramos ao Senhor Jesus enquanto esse mundo não adora. Então a gente está aqui para ter certeza de que outras pessoas estejam vendo a luz de Cristo brilhando em nós e que eles passem a glorificar ao Pai que está no céu. Então a gente precisa ter esse tipo de mentalidade para a gente conseguir navegar esse mundo de redes sociais de uma maneira piedosa e que vai glorificar ao Senhor. Então vamos lá. Que tipo de foto nós, como cristãs, devemos postar? Então a gente tem que ver. Primeiro, a gente tem que postar aquilo que vai glorificar a Deus. A gente sabe, esse é o ponto da nossa vida. Quer comais, quer bebais ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas a gente também tem que postar aquele tipo de coisa que vai abençoar outras pessoas. Nós estamos aqui nessa terra para glorificar a Deus e fazer o reino de Cristo expandir por meio de ajudar outras pessoas, abençoar a igreja do Senhor para que desse jeito ela possa estar se expandindo. Então a gente também tem que postar aquilo que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, digno de louvor, que é aquela listinha que o apóstolo Paulo ele faz para gente em Filipenses 4. Nós devemos estar tendo isso em mente, de que a gente, quando a gente está postando alguma coisa, a gente está colocando para fora aquilo que vai ficar na mente de outras pessoas. Obviamente, quando você vê um post, claro que às vezes tem hora que a gente passa bem rapidinho, mas tem horas também que a gente para e a gente pensa, a gente olha a foto da pessoa, a gente dá um zoom, a gente dá um like, a gente comenta, a gente às vezes compartilha com outra pessoa. Então, querendo ou não, aquilo dele vai estar na mente de outra pessoa. Então, é importante a gente saber, aquilo que eu vou estar postando vai estar na mente de outra pessoa. Então, eu tenho que postar algo que seja honesto, justo, puro, amável, toda essa lista que o apóstolo Paulo faz, para que desse jeito ela também esteja pensando nas coisas que glorificam a Deus. E desse jeito a gente vai estar abençoando essas outras pessoas. Também, a gente precisa ter cuidado como mulheres e também homens também, isso não exclui, mas a questão de modéstia, o tipo de roupa que a gente posta as nossas fotos. Então, a gente tem que pensar, como uma moça piedosa pode glorificar a Deus nas suas redes sociais? Então a gente precisa ter em mente de que ela vai estar abençoando outras pessoas no momento também que ela mostra e evidencia essa modéstia. E aí a gente também pode ver uma questão. A moça piedosa, será que ela vai estar glorificando a Deus, às vezes postando uma foto de biquíni? Sabendo que às vezes tem outros irmãos que às vezes vão estar mexendo ali nas redes sociais e vão acabar vendo uma foto assim? Então, às vezes a gente pode falar assim, bom, acho que agora não é o momento de fazer isso, porque pode levar outros irmãos a pecarem. Porque às vezes você está na praia, mas os outros irmãos não estão, os que vão ver. Então, a gente tem a mentalidade de Cristo de falar assim: eu quero fazer aquilo que vai ser para o bem e eu não quero não ter nem o risco de fazer com que outra pessoa peque. Então, porque a modéstia é uma coisa que vem do coração, ou seja, você cultiva um relacionamento com o Senhor, tanto de humildade, castidade e sabedoria, que aí isso se mostra nas roupas que você usa. E aqui, só dando uma pincelada bem rápida na questão de modéstia, a questão que eu digo castidade é que tem uma frase de um puritano que ele dizia que a modéstia é a castidade em roupas. Também, por exemplo, o C.J. Mahoney, ele diz que é a humildade em roupas. E também eu estava lendo recentemente um livro da Nancy Wilson que ela fala que é uma questão de sabedoria, que em Provérbios a gente vê a mulher sábia e a mulher tola, e as roupas que elas usam evidenciam também essa parte daquilo que elas creem, daquilo que elas colocam para fora. Então, é muito importante a gente ter em mente que a modéstia, ela é essas três coisas: castidade, humildade e sabedoria. Então, na hora que a gente for postar uma foto, a gente tem que ter isso em mente. Essa foto tá mostrando pureza? A pureza de Cristo tá sendo clara, nítida, nesse momento que eu tô postando isso? A pessoa olha para essa foto e fala assim: poxa, essa menina aqui, ela é realmente pura. Essa é uma dos pensamentos que vem. Ou então, por exemplo, a pessoa vai olhar essa foto e ela vai pensar: essa foto aqui, ela tá mostrando que ela não é uma pessoa arrogante. Ela não está mostrando que ela quer se mostrar, ela não está mostrando que ela quer simplesmente falar assim: nossa, olha só como eu sou linda, olha as roupas maravilhosas que eu uso. Não, é uma foto que às vezes é humilde. E quando eu digo isso, não quer dizer que você não pode postar uma foto, às vezes, de você viajando para um lugar legal, nem nada disso. Não, não quer dizer isso. Você pode ir para esses lugares sem esnobar, no sentido de que você reconhece que, caramba, sei lá, você foi para a Europa. Glória a Deus por isso, é um presente de Deus. Então, às vezes, você simplesmente expressa a sua gratidão ao Senhor por meio dessa foto. Então, também, essa é uma maneira de mostrar humildade. Também a questão da sabedoria. Então, você pode ver, às vezes você corta uma foto. Já aconteceu várias vezes comigo de falar assim: ah, essa foto aqui, acho que se cortar ela vai ficar boa. Então, você pode dar uma cortada. Ou então, você fala assim: olha, essa foto aqui eu não quero postar porque ela pode dar indícios a algo que seja pecaminoso, então eu quero refrear e não correr o risco de que outro irmão, outra pessoa caia nesse pecado. Então, desse jeito, a gente vai estar postando com sabedoria, também com uma perspectiva de defender a igreja do Senhor, não somente nós mesmos. Então, a gente tem que falar assim: olha, eu quero defender para que outros irmãos, outras irmãs, elas não estejam caindo nem na inveja, nem numa potencial rivalidade, nem nada disso, mas que também outros irmãos, eles não pequem por minha causa. Claro, não quer dizer que, assim, pode ser que às vezes a gente vai postar uma foto excelente e às vezes outra pessoa vai pecar por causa disso e às vezes a gente não tem o poder e a capacidade de impedir isso. Mas a questão é que aquilo que era possível da minha parte, eu fiz para que aquela pessoa não caísse em pecado. Ou seja, eu pensei em tudo que eu poderia, eu olhei a minha roupa, eu olhei a minha atitude, eu avaliei o meu coração na hora que eu estava postando, então eu sei que eu estou fazendo algo que está glorificando a Deus. Também uma coisa que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante era a questão da nossa motivação, né? Porque às vezes a gente pensa assim: ah, eu vou postar essa foto e eu quero ver se aquela pessoa vai curtir. E aí, às vezes, a gente vai ficar olhando toda hora para ver se a pessoa curtiu ou não. E acontece que, às vezes, se a pessoa não curtir, a gente vai ficar tipo assim: caramba, eu postei a foto e a pessoa não viu. Então, às vezes, vai ter esse sentimento. Então, é importante a gente ver: será que eu estou postando essa foto só para alguém ver de uma forma específica? Ou eu estou postando essa foto porque eu quero que outras pessoas vejam? Se a pessoa específica não curtir, tudo bem, mas eu estou postando simplesmente para ser uma forma de abençoar outras pessoas na medida do possível e também para, às vezes, ter essa foto no meu feed, alguma coisa assim. Ou simplesmente compartilhar uma bênção que o Senhor deu. Então, assim, é importante a gente ter a mentalidade, porque às vezes todo mundo fala, né? Ah, nas redes sociais todo mundo é feliz. Mas a questão é que, óbvio que a gente não vai postar uma foto quando a gente está triste e nada disso, porque a nossa mente está ocupada com outra coisa. Mas no momento que a gente está feliz, a gente gosta de compartilhar essa bênção. Então a gente vai e compartilha com outras pessoas, para elas também, na medida do possível, se alegrarem conosco que estamos alegres. Então a gente pode postar quando a gente está alegre, mas se às vezes você quer ser um pouco mais de conversar com outras pessoas, então tudo bem. Então aqui, vamos continuar um pouco sobre o que nós devemos curtir. Então, a gente falou o tipo de foto que a gente tem que postar. E nem sempre as outras pessoas vão postar esse tipo com as coisas com esse filtro. Então é importante a gente avaliar: será que eu estou curtindo fotos que glorificam a Deus? Porque muitas vezes podem ter outras pessoas que às vezes vão postar fotos estando em festas, que são às vezes boates e coisas assim, que são lugares que são muito propícios ao pecado. Então, será que eu tenho que curtir uma foto dessa? Então a gente avalia. Se essa foto não tem nada de justo, puro, amável, digno de louvor, de boa fama, toda essa lista que Paulo nos dá em Filipenses 4:8, para que eu vou curtir isso? Não tem necessidade. A gente pode se refrear e falar assim: eu não vou curtir esse tipo de foto porque eu posso simplesmente passar. Ou então, às vezes, se tem alguma pessoa que constantemente posta fotos que você vê que as roupas são indecentes e coisas assim, silencie a pessoa. Se às vezes é uma pessoa conhecida que você vai ter que cultivar um relacionamento depois, e se a pessoa vê que você parou de seguir, às vezes a pessoa não vai gostar. Então, simplesmente silencia. Então, também, moças, se às vezes vocês conhecem rapazes e os rapazes ficam postando foto sem camisa, esse tipo de coisa, silencia também. Não vale a pena ficar contemplando esse tipo de coisa, porque não tem razão. Guarde os seus olhos. A pureza é uma coisa que não acontece só no nosso corpo físico. É uma coisa também que acontece na nossa mente e no nosso coração. E aquilo que está na nossa mente desce para o nosso coração. Eu achei muito interessante. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava estudando bastante sobre esse tema com uma autora chamada Leslie Ludi. E eu gostei muito quando ela apontou isso, que eu nunca tinha parado para pensar, de que para a gente nunca correr o risco de ser impura no nosso coração, a gente precisa sempre estar cultivando essa pureza. Ah, eu acho que eu falei a frase na ordem errada. Para a gente sempre ter certeza de que a gente está sendo pura no nosso corpo, a gente precisa cultivar a pureza na nossa mente e no nosso coração. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Aquilo que a gente vê nas redes sociais influencia aquilo que nós pensamos e aquilo que também eventualmente vai estar no nosso coração e depois vai sair pela nossa boca e pelas nossas atitudes. Então é muito importante a gente ter sabedoria também naquilo que a gente vê e naquilo que a gente curte. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente consegue saber o que a gente tem que filtrar. Então, você pode falar assim: bom, essa minha amiga aqui, às vezes é uma amiga muito querida, mas ela vacilou na foto. Às vezes ela botou uma foto que estava com uma roupa indecente, e você fala assim: olha, essa daqui não vai dar para curtir. E tudo bem, você não tem que curtir todas as fotos de todas as pessoas. Então, simplesmente fique calma, sabendo que você vai estar glorificando a Deus e muitas vezes se recusar a curtir algumas fotos. Então, não tem problema. Outra questão: que tipo de perfil, que tipo de páginas, que tipos de canais, esse tipo de coisa que a gente pode seguir? Então, como a gente falou no início, a gente está falando agora sobre essa questão de mentalidade de defesa, como que a gente tem que se defender à luz das redes sociais, como que a gente pode ter uma mentalidade de falar assim: ó, eu vou me defender daquilo que pode me levar a pecar e daquilo que pode ser negativo para o corpo de Cristo. Então, que tipo de páginas a gente pode seguir? Então, vamos lá. A gente sabe que algumas páginas, por exemplo, vamos falar agora de memes. Algumas páginas de memes não cristãos são cheios de palavrão, muitas fotos indecentes e várias coisas desse tipo. Por que a gente vai seguir esse tipo de coisa? Simplesmente para ter 5 minutos de uma risada, de algum humor? A gente não precisa disso. A questão é que tudo que a gente deixa de apreciar porque essas coisas são pecaminosas, quando a gente para de contemplar essas coisas, a gente encontra uma alegria muito maior em Cristo. Então, tente trocar essas coisas que podem ser pecaminosas por coisas que podem glorificar a Deus. Então, se isso significa parar de seguir alguma página que você gostava, pare de seguir, porque você vai ver uma recompensa muito melhor quando você estiver trocando aquele tempo que você estaria vendo aquilo por um tempo que você vai estar passando com Cristo. E também, às vezes você fala assim: ah, mas é uma página de memes cristãos. Eu, pessoalmente, já tive que filtrar páginas de memes cristãos porque tinham piadas que eram irreverentes com o nome do Senhor. Ou seja, muitas vezes a pessoa tentando ganhar a piada, ela era irreverente, simplesmente usando o nome do Senhor de uma forma vã e depreciando coisas que, às vezes, as pessoas elas não fazem piadas para cristãos, no sentido de que, às vezes, um humor que é totalmente limpo e tudo, que às vezes é para um cristão achar engraçado. Mas às vezes essas páginas caem no outro lado de fazer piada de cristãos, ou seja, começam a zombar dos próprios cristãos. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente as pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, o coração delas muitas vezes está do lado errado. Então é importante a gente ver: será que eu estou seguindo páginas de pessoas que às vezes se dizem cristãs e não são? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que filtrar, porque se essas pessoas, elas se dizem cristãs, não são, estão produzindo conteúdo e a gente está consumindo conteúdo delas, a gente tem que falar assim, opa, isso daqui pode afetar a mim mesma. Então, eu preciso ter essa segurança de falar assim, eu vou parar de seguir porque isso daqui pode eventualmente me levar a pecar e pode ser uma tentação para que eu ria de uma piada que está usando o nome de Deus de forma imprópria ou de uma piada que está falando coisas que são contrárias à Bíblia ou depreciando cristãos, os nossos irmãos ou coisas assim. Então, é importante a gente ter essa mentalidade. Também a questão, que tipo de influenciadores nós estamos seguindo? Nós estamos seguindo pessoas que realmente glorificam a Deus? Pessoas que estão querendo fazer algo que vai abençoar outras pessoas? Então, é muito bom que a gente esteja buscando não seguir simplesmente celebridades, atores, esse tipo de gente que vai estar postando, às vezes, fotos que não tem nada de justo, puro, amável, de boa fama, como a gente falou mais cedo, mas às vezes essas pessoas também vão estar vivendo um estilo de vida que é totalmente sem Deus e elas vão estar mostrando isso como se fosse algo normal, algo como se elas estivessem dizendo, eu consigo viver uma vida boa sem Jesus. Mas a verdade é que elas não conseguem, e porque o Instagram, essas redes sociais, não mostram o outro lado de que pecado tem consequências, de que tudo aquilo que a gente faz em oculto vai ser revelado e que nós precisamos cultivar uma vida de sabedoria. Essas partes as redes sociais não mostram. Fica até parecendo aquele tipo de meme, né? Tipo, isso o Instagram não mostra. Mas é quase isso mesmo. Porque a gente precisa saber cultivar e domar que tipo de páginas a gente tem que seguir, quais tipos de perfis nós devemos seguir para que desse jeito a gente possa estar se defendendo nesse meio de redes sociais que muitas vezes é tão perigoso. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão de domínio próprio. Como que a gente pode, fazer um domínio próprio na nossa vida, de ter esse chamado? Então, a gente sabe que Deus, ele fala claramente quando fala na passagem de Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito. Então, a gente sabe que nós recebemos esse Espírito, que ele flui, simplesmente é algo que no momento que a gente começa a crescer em santidade, então, que o Espírito Santo está agindo dentro de nós, então, consequentemente, o fruto do Espírito, ele flui em nós. Então, quando a gente estava fazendo podcast sobre o fruto do Espírito, a gente falou isso sobre em vários episódios, que uma árvore, quando ela vai dar um fruto, ela não fica forçando, 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 forçando e puf, nasce um fruto. Não, simplesmente acontece. É algo que a pessoa, ela simplesmente, à medida que ela está cultivando seu relacionamento com Cristo, esses frutos vão simplesmente surgir. Por exemplo, um pé de manga, você não precisa ficar forçando ele a ter manga, simplesmente na época, quando tiver na época, vai surgir. Então, é a mesma coisa com o fruto do Espírito, ele simplesmente surge. Então, é muito importante como que a gente pode gerenciar o nosso tempo nas redes sociais e tudo isso. Óbvio que existem passos práticos, mas tudo começa no momento que a gente passa a cultivar, em primeiro ponto, a nossa santificação, no momento que a gente passa tempo com Cristo, no momento que a gente passa tempo em oração, lendo a Bíblia, todas essas disciplinas espirituais que elas nos incentivam a vivermos uma vida piedosa perante o Senhor. E isso aqui é chave para a gente aprender a viver de uma maneira que glorifica a Deus, porque aí desse jeito simplesmente flui a partir de nós. E é interessante também a gente pensar que em 1 Timóteo 1,7, o apóstolo diz que a gente recebeu o espírito de moderação. Também, dependendo da tradução, pode ficar justamente como domínio próprio. Então, esse é o espírito que o Senhor Jesus, no momento que a gente foi salvo, ele nos deu. Então, a gente pode passar a cultivar essa moderação dentro das redes sociais também. Então, como que a gente pode gerenciar o nosso tempo? Então, existem aqueles passos práticos, no sentido de você, às vezes, estabelecer assim, vou passar 1 hora por dia, 2 horas por dia, também tomar cuidado. E aqui, gente, eu tô falando também para mim, porque essa é uma das coisas que muitas vezes eu tenho que domar em mim mesma. Muitas vezes, às vezes, eu passo tempo demais nas redes sociais e eu fico assim, puxa vida, hoje eu não deveria ter passado tanto, às vezes, simplesmente o hábito. Então, é importante, primeiro, vamos colocar isso em oração, de falar assim, Senhor, me ajuda a não passar tempo demais, não perder tempo ali. Também, se você perceber que você está perdendo tempo, você fala assim, opa, dou uma parada agora. Mas também é importante, às vezes, na hora que você for clicar para entrar em alguma rede, você pensar, o que que eu vim fazer? Então, aí, desse jeito, você fala assim, beleza, supondo que você vai postar uma foto. Você fala assim, beleza, eu vou postar uma foto. Vou compartilhar aquilo num stories, você compartilha. Ou então, você fala, eu vou passar 15 minutinhos, vendo aqui os updates das minhas amigas, vendo os textos que Feito Lipas está postando. Então, a gente pode simplesmente também ter esse tempo como uma maneira de recreação, para a glória de Deus, uma vez que a gente está, como a gente falou antes, sempre sabendo o que seguir, o que curtir, o que postar, todo esse tipo de coisa, a gente também pode desfrutar dessas formas, também como uma maneira de sempre ter na mentalidade de defesa. Então a gente pode passar esse tempo e é sempre importante. O que que eu vim fazer aqui? Isso é uma coisa que ajuda a gente a lembrar. Se não me engano, eu li isso no em algum livro. Agora eu não tenho certeza qual que foi o seu vício em algum artigo. Mas enfim, também outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é a questão da vaidade, no sentido de que a própria questão em si, selfie. Selfie, você está tirando uma foto de si mesma. Então, a gente tem muito essa questão do eu nas redes sociais. Não necessariamente toda foto que só tem você é uma questão de vaidade. Não é isso. Também tem muita questão a ver com aquilo que você está postando, de você falar assim, ah, eu quero mostrar essa foto. Então, uma das coisas que a gente precisa domar é falar essa coisa excessiva dos filtros. Então, por exemplo, eu fiz um Reels um tempo atrás que eu tava comparando, eu tava sem maquiagem nem nada, e aí comparando com filtro e sem filtro. Tava assim, parecia duas pessoas diferentes quase. Não, tô brincando, nem tanto. Mas assim, fica uma diferença muito clara, de tipo assim, às vezes não é a realidade, a gente simplesmente coloca alguma coisa para falar assim, eu tenho que estar bonita agora para postar essa foto. E a questão é, a gente pode ficar relaxada. Eu já postei, eu acho que eu já postei fotos sem maquiagem, tipo assim, não tem problema. A gente pode cultivar isso de falar, agora eu vou postar uma foto desse jeito para mostrar algo que seja real, mas também a gente pode falar assim, olha, eu quero não ficar só postando foto que eu me sinta maravilhosa nem nada disso. Então, sei lá, posto uma foto do céu, posto uma foto de uma paisagem, posto uma frase, alguma coisa assim que também você vai estar se lembrando de que isso daqui não sou só sobre eu. E também é interessante a gente pensar, a gente tem que estar glorificando a Cristo. E muitas vezes Cristo é glorificado com uma foto que tem o nosso rosto. Mas muitas vezes também Deus é glorificado de outras coisas que a gente pode ver e simplesmente ir vendo, no sentido de que eu posso glorificar a Deus postando uma frase, eu posso glorificar a Deus compartilhando alguma coisa que eu sei que vai abençoar a Cristo, que vai glorificar a Cristo. Então, é muito importante a gente ter isso em vista para que a gente possa sempre se defender, no sentido de que a gente vai saber o que a gente vai postar, mas que a gente também possa viver de uma maneira que vai glorificar a Deus, engrandecendo a beleza de Cristo e não a nossa. Então, é muito importante, a gente pode sim se achar bonita com filtro, eventualmente também, mas também a gente não colocar nossa confiança nisso. A nossa confiança tem que ser em Cristo e não em como a gente tá. Porque aí, se às vezes a gente não tá muito legal e algum dia a gente vai ficar, tipo, mal e vendo as outras pessoas postando foto com filtro, a gente fala assim, nossa, todo mundo é perfeito, menos eu, e a pessoa tá de filtro. Então, assim, a gente precisa aprender que muitas coisas não vão ser simplesmente aquilo que a gente está vendo. Então é interessante, tem aquela frase que é atribuída ao C.S. Lewis, né? Nunca deixe a sua felicidade depender de algo que você possa perder. E se você deposita a sua felicidade somente na sua beleza, na sua aparência, ela pode perder a qualquer momento. Mas a questão é, se você deposita a sua confiança em Cristo e você sabe que nele você é bela, no sentido de que, se não me engano, era o Thomas Watson ou o John Owen que dizia que Cristo é o embelezador das almas. Então, Cristo faz com que a nossa alma, que era feia, seja bela. Então, por causa de Cristo, hoje nós somos belos, não simplesmente a nossa aparência, mas nossa alma, no sentido de que aquilo que a gente passa a cultivar dentro da nossa vida com Cristo, ela vai se mostrar com essas boas obras, numa vez que a gente é salvo, essas obras se mostram simplesmente, e a partir daí a gente vai mostrar essa beleza de Cristo em nós, essas boas obras para que outras pessoas glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu tô lendo eu acabei de terminar de ler o Sermão do Monte na minha devocional, então por isso que às vezes eu tô citando bastante, porque tá bem fresquinho assim. Na minha mente, e uma pessoa colocou um comentário que eu gostei: nós somos imagem e semelhança de Cristo, justamente. Nós precisamos sempre lembrar de que isso é o que nos faz belas no Senhor, porque agora a beleza de Cristo, ela é colocada em nós. Então, tem uma música que eu gosto muito, que o nome é O Rei em Toda a Sua Beleza. Então, é muito bom a gente saber que o nosso rei, ele tem toda essa beleza, e nós que somos filhos dele, nós recebemos essa beleza no nosso coração para que desse jeito nós possamos mostrar a beleza de Cristo. Então, é sempre essa situação que o Senhor, ele vai mostrando em nós. Então, agora que a gente falou sobre essa questão de mentalidade de defesa, de que nós aprendemos a nos defender em meio às redes sociais, nos defender naquilo que a gente posta, naquilo que a gente curte, naquilo que a gente segue, nos defender em questão de cultivar o domínio próprio, de cultivar uma mentalidade livre de toda vaidade. E é importante a gente lembrar, né, que vaidade é tudo aquilo que é vão, ou seja, tudo aquilo que não tem significado por trás. Então é muito importante a gente lembrar de que a gente pode simplesmente pensar assim: será que isso daqui é algo que tem valor, tem significado? Então aí a gente vai estar aprendendo a fugir também da vaidade. Então vamos lá, falando sobre mentalidade de ataque. Então, como a gente falou no começo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, ela está avançando, ela está indo e ela está atacando o inferno, ou seja, nós estamos indo de uma forma com que a gente está conquistando almas. Esse é o nosso foco aqui na Terra. Cristo nos chamou para a gente ir por todo mundo e pregar o nome do Senhor, batizar no nome do Senhor Jesus. Então, desse jeito, a gente vai expandindo o reino de Cristo. E todo esse processo de expansão é um processo de ataque. Então, é muito importante a gente ter essa mentalidade. Eu estava dando aula para as crianças na igreja sobre o assunto, acho que era a morte de Saul, mas aí aconteceu que a gente começou a falar sobre isso, e aí uma das crianças foi até falando: ô, tia, isso parece war, né? É quase isso, né? A mentalidade de war. Ah, só que estava falando sobre outra coisa, mas assim, isso encaixa também. Então, vamos lá. Aí, imagina exatamente aquele jogo órfão. Tem um território que é do seu coleguinha, que é o seu rival naquele momento. Então, você vai e você faz de tudo para conquistar, porque aquele território ainda não é seu. No sentido de que Cristo já reina sobre todo mundo. Mas a gente precisa sempre estar sabendo que nós precisamos estar avançando no sentido de que a gente vai tomar aquele território em que Cristo ainda não é conhecido. Para isso que a gente faz missão, para que o reino de Cristo possa se expandir. Então, é muito importante a gente estar vendo como que é maravilhoso a gente ter essa mentalidade de ataque, de sempre estar evangelizando com uma mentalidade bem assim. Já que que eu mencionei a palavra evangelização, não esquece de depois dar uma olhada no canal. Lançou há pouco tempo uma entrevista com o Ray Comfort. Ele é um evangelista e ele deu vários insights sobre como que deve ser o evangelismo no passo a passo e tudo isso. Então, depois dá uma olhada que eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Mas então, vamos lá. Vamos pensar em como que a gente pode atacar nas redes sociais, como que a gente pode ter essa mentalidade de Cristo. A gente sabe que rede social, ela vive à base de conteúdo. Ou seja, se imagina que hoje todas as pessoas que criam conteúdo resolvem parar. Aí as redes sociais morrem junto, porque elas vivem à base desse conteúdo. Então a gente precisa saber que essas pessoas têm que sempre estar criando conteúdo para a rede social continuar. Então, assim, a gente vê muitas pessoas por aí afora que estão criando conteúdo que não é cristão, que não glorifica a Cristo, que muitas vezes são pecaminosos e levam outras pessoas a pecar. Então, como cristãos, a gente tem que fazer de tudo para virar esse jogo, para fazer de uma forma com que, opa, agora os não cristãos têm tanto conteúdo cristão que os não cristãos estão tendo que ver conteúdo que é criado por cristãos. Então, sabe, essa mentalidade de war, a gente vai virar o jogo para que desse jeito Cristo possa ser engrandecido com as nossas redes sociais. E a gente vai dar, já já a gente vai dar uma olhada em como que isso pode funcionar até mesmo com um perfil que seja às vezes só o seu perfil pessoal, ou então se às vezes você tem uma página, alguma coisa assim, a gente vai dando uma olhada nessas duas. Então, a gente precisa, como cristãos, não simplesmente falar assim: ah, eu vou fugir de tudo, existe um risco muito grande nas redes sociais, vou fugir. Assim, eu não acho que é errado as pessoas que resolvem não ter redes sociais. Pelo contrário, eu admiro, porque eu acho que é uma coisa muito certa dessas pessoas também. Mas eu também acho que se hoje os apóstolos estivessem vivos, eles também teriam uma presença nas redes sociais. Eu vi um youtuber que eles estão falando isso uma vez e eu achei muito interessante. Que é uma coisa que nós devemos ir aonde as pessoas estão. As pessoas estão lá. Então a gente precisa sempre ter essa mentalidade de que agora eu vou aqui para estar fazendo com que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Então é importante a gente ter isso em mente, da gente sempre estar fazendo com que o reino de Cristo seja expandido, mesmo que seja por meio do nosso celular. Então a gente pode evangelizar de várias e várias formas, a gente pode ser muito criativo quando a gente vai compartilhar o evangelho via as redes sociais. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui, que a minha voz já começou a falhar um pouquinho. Então, continuando. Perdão. A gente sabe que tem muitas formas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A gente precisa, antes de tudo, para a gente saber evangelizar e para a gente saber ter essa posição de ataque, de fazer Cristo conhecido, a gente precisa conhecer a Cristo. Não tem como a gente fazer alguém conhecido quem a gente não conhece. Então, a gente pode simplesmente falar assim: olha, eu vou cultivar um relacionamento mais profundo com Jesus, para que desse jeito, à medida que eu estou mais com Cristo, eu me pareça mais com Cristo, como disse Spurgeon. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, de que nós precisamos passar tempo em oração, passar tempo em ler a Bíblia, e oração particular também, porque muitas vezes a gente pensa assim: ah, orar sem cessar, todo dia todo orando, mas às vezes a gente não tem um momento especial de fechar a porta e orar ao Senhor no secreto. Então a gente precisa ter isso de orar a Cristo e também de ter um momento com a palavra, esse momento que vai estar só nós e o Senhor, esse momento de silêncio, solitude. Tem uma série no canal sobre disciplinas espirituais que tem todas elas bem detalhadinhas que a gente vai conversando por lá. Então, se você tiver interesse, pode ir vendo mais por ali. Mas então vamos lá. Como é que a gente pode ganhar pessoas? Como é que a gente pode ter essa mentalidade de ataque nas redes sociais? Então, se você tem um perfil pessoal só, então daqui a pouco a gente fala se você tiver algum perfil aberto, mas deixa isso para daqui a pouco. No seu pessoal, provavelmente são aquelas pessoas que você conhece, sua família, seus amigos, seus conhecidos, e ali é a sua oportunidade de testemunhar a sua vida cristã, no sentido de que eu não estou dizendo que você tem que só postar algum tipo de foto, nem nada disso. O que eu estou dizendo é que, da mesma forma como fora de casa a gente tem um testemunho perante outras pessoas, ou seja, a gente vai e simplesmente vive a nossa vida cristã, no sentido de que outras pessoas olham e apontam e dizem assim: aquela dali é uma pessoa cristã, porque ela é diferente, e a gente dá um testemunho, no sentido de que, se está todo mundo numa roda de escarnecedores, nós, como somos bem-aventurados, a gente não vai estar naquela roda de escarnecedores, a gente vai simplesmente sair dali, eventualmente ter essa posição de defesa. Ou então a gente vai lá para evangelizar e a gente vai tomar a palavra e não vai deixar a palavra com outra pessoa, e a gente vai compartilhar o evangelho. Então existem várias formas de como a gente pode estar testemunhando no nosso dia a dia. Você sabe muito bem, às vezes, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você pode estar compartilhando de Cristo e fazendo ele conhecido ali. Então a gente também precisa saber que a gente vai cultivando a nossa fé primeiro, para então fazer Cristo conhecido, como a gente falou agorinha, de que para expandir o reino de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo; para fazer ele conhecido, nós precisamos conhecê-lo nós mesmas. Então é importante, porque isso vai ser diferente, a sua atitude vai ser diferente da de um incrédulo, tanto nas fotos que você vai postar, quanto nas que você vai curtir, quanto nos perfis que você vai seguir, e tudo vai ser diferente, porque a sua vida, ela é diferente de uma pessoa que é incrédula. No sentido de que você não vai simplesmente rir das mesmas piadas, você não vai ouvir as mesmas músicas, não vai ver os mesmos filmes. A sua vida como cristão é diferente. Você foi salvo pelo sangue de Cristo, então dessa maneira você vive em novidade de vida como uma nova criatura. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Então, nas redes sociais, nós não vivemos como os incrédulos, nós vivemos como aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. Então, vamos lá, isso vai, como a gente falou, né, desde as fotos que a gente curte até os perfis que a gente segue, mas também a gente vai agir como aquelas pessoas que foram restauradas e salvas pelo Senhor. Então, mesmo que você esteja só num perfil privado, você vai estar fazendo Cristo conhecido ali também. E também, às vezes, num perfil aberto que você tenha. Eu acho muito interessante, uma vez que eu estava ouvindo um cantor cristão, que ele é de uma banda chamada Beautiful Eulogy, que ele estava falando que, como crentes, nós somos as pessoas mais criativas porque nós temos a mente de Cristo. E esse pensamento realmente mudou a minha mentalidade em relação a isso, porque no momento que a gente entende isso, a gente entende que nós temos mais criatividade do que qualquer incrédulo, porque Cristo nos dá essa criatividade para a gente usar para a glória dele. Então, se você às vezes tem uma página, você pode usar de uma maneira que vai glorificar a Deus grandemente. Então, você pode fazer, às vezes, as melhores artes, os melhores vídeos, os melhores reels, tudo que for. Você pode fazer daquilo que vai glorificar a Deus, do mais criativo para glorificar a ele. E entenda, eu acredito que ainda tem muito espaço para ter páginas cristãs, tudo isso, porque existem vários assuntos que muitas vezes a gente não está explorando. Então, assim, seja às vezes política numa perspectiva cristã, numa perspectiva que conserve aquilo que a escritura diz e que possa expor isso de uma maneira amorosa, ou então, às vezes até coisas mais profundas de teologia, às vezes teologia bíblica, que é aquilo que vê conexões na Bíblia, que eu acho muito legal, também sobre apologética, que às vezes não tem muito sobre isso, que é assuntos super necessários. Então, tem muito espaço sobre maternidade, sobre vida cristã, sobre tudo isso. Tem muito espaço ainda, então que você pode estar criando conteúdo para glorificar a Deus. Você pode usar suas redes sociais para isso. Então, resumindo tudo, a gente pode estar usando tudo aquilo que Cristo nos deu para estar usando para a glória dele. Nós podemos viver a nossa fé de uma maneira que vai glorificá-lo e que vai exaltar o nome do Senhor Jesus, para que desse jeito seja a beleza de Cristo que seja engrandecida e não a nossa. Isso, quando ela foi engrandecida, é porque Cristo nos faz belos, e que a gente sempre tem aquela mentalidade de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Isso é muito importante para que a gente possa viver como verdadeiras filhas de Cristo, e que se a gente pertence a ele, também as nossas redes sociais pertencem a Cristo também. Não é somente o nosso corpo, mas também tudo que nós somos, em quem nós somos em Cristo, as nossas redes sociais, o nosso perfil é tudo dele. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir glorificar o Senhor. Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Fé e Tulipas. Por isso, compartilhe com as suas amigas para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do nosso Senhor. Você também encontra Fé e Tulipas no YouTube e Instagram. Então se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. E eu espero você aqui no próximo episódio, semana que vem.